Glórias a Deus. Queremos continuar compartilhando mais um pouquinho sobre o tabernáculo. É algo muito poderoso. Eu digo mais um pouquinho porque é imenso o que poderia ser compartilhado sobre o tabernáculo. Eu quero compartilhar mais um pouco sobre o santo lugar ou verdade, que é a nossa alma, né? A nossa alma é o lugar das coisas racionais. É o lugar onde acontecem as coisas através da nossa inteligência. Romanos 12, 1 e 2, o Espírito Santo faz um apelo ao nosso culto racional, ao nosso livre-arbítrio, a escolhermos aquilo que é perfeitamente agradável a Deus. Na nossa alma, é o lugar onde preparamos o nosso ser para estarmos adorando a Yahvé, o nosso Deus eterno. E o santo lugar, ou verdade, que também é hoje, na vida de cada crente, como tabernáculo, a alma. No tabernáculo, nós sabemos que o santo lugar tinha um mobiliário muito especial. Toda a mobília era de ouro puro, do mais puro ouro. E o ouro fala a nós da divindade, fala a nós da realeza e da eternidade de Yahvé, o Deus eterno, e também do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Quanto a essa parte do tabernáculo, o santo lugar, hoje só quero compartilhar sobre a mesa dos pães, ou a mesa dos pães da proposição. Êxodo 25, 23 a 30 dá uma descrição sobre a mesa dos pães. Êxodo 25, 23 a 30. Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1,5 côvados. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro, por meio deles se levará à mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas e as suas taças em que se hão de oferecer libações. De ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Glórias a Deus. Esta é a descrição da mesa dos pães. Os sacerdotes, para se achegarem à mesa dos pães, para terem ali a comunhão santa, para receberem o alimento santo, eles necessariamente tinham que passar pelo altar de sacrifícios. Tinham que necessariamente serem purificados na água da bacia de bronze. Aí sim, eles estavam prontos para este momento de comunhão familiar, a comunhão do sacerdócio. A mesa dos pães da proposição era primeiro contato que os sacerdotes tinham ao abrir a cortina do santo lugar, ao entrarem no santo lugar, ao saírem do átrio, já purificados. A mesa dos pães era considerado uma só coisa com os pães. não se imaginava só os pães ou só a mesa. Sempre, quando se falava da mesa, também estava incluída a presença dos pães. Pães da proposição significam os pães da presença. Números 4, 7 diz assim: também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as galetas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Então, não tem como ser imaginado a mesa sem os pães. Sempre a ideia que Deus comunicou ao seu povo era unidade. Mesa e pães, uma só coisa. E aqui diz que era um memorial contínuo a presença dos pães sobre a mesa. E esta mesa, com os pães, com seus utensílios, ela continuamente estava na presença de Deus, lembrando as promessas de Deus, lembrando a fidelidade de Deus, lembrando o sustento de Deus, a provisão de Deus. A mesa era um símbolo da igreja de hoje. Paulo chama a igreja de um só pão, 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Vejam como Paulo repete, para deixar bem claro essa questão de um só pão. Esta mesa apontava para a igreja em Cristo. Já era um tipo da igreja, era uma figura da igreja de Cristo. Somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. E o único pão é o Senhor Jesus, o pão vivo descido do céu. A mesa dos pães é Deus revelando a sua fidelidade, Deus revelando o seu cuidado para com a sua igreja, para com a igreja de Cristo. A mesa sustentava os sacerdotes, somente os sacerdotes. Eles se aproximavam, purificados dos seus pecados, e tinham comunhão ali naquela mesa. Comiam dos pães sem fermento, faziam daquela mesa o seu sustento, e faziam ali naquela mesa, exerciam a perfeita comunhão, representando a família de Deus, Cristo. Esta comunhão dos sacerdotes apontava para Cristo como aquele que sustenta a igreja. Os sacerdotes eram sustentados ali no sentido físico e espiritual, e este exercício na mesa apontava para o sustento sobrenatural que temos em Cristo Jesus. Somente em Cristo. Judas 24 e 25 fala que o poder de Deus se manifesta mediante Jesus Cristo. Não acontece nada do sobrenatural de Deus na nossa vida e através da nossa vida se não for mediante Jesus Cristo. Jesus Cristo deve ser o centro de todas as nossas atividades cristãs. Aí vem aquele ditado que nossa vida deve ser cristocêntrica. Cristo deve estar no centro de tudo que somos, temos e fazemos. Então a mesa da proposição era algo poderoso já naquele tempo. Era o momento esperado pelos sacerdotes para estarem ali representando a igreja. Naquele tempo representando já a igreja de hoje, recebendo do sustento sobrenatural vindo das mãos do Pai e hoje nós recebemos o sustento sobrenatural vindo também das mãos do Pai, através do seu Filho Jesus, que é o pão vivo descido do céu, que nos dá o alimento completo para vencermos todas as batalhas aqui na terra e estarmos eternamente com Ele. O significado dos pães. Quantos pães eram? Eram 12 pães. A mesa nos fala do alimento que provém das mãos de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno. E este alimento, ele tinha uma finalidade: saciar a nossa fome. E Jesus veio para saciar a nossa fome e a nossa sede. Que pão era este? Este pão lá da mesa, toda trabalhada em ouro, já falava da palavra de Deus, do Deus Eterno, como sustento para as nossas vidas, como sustento sobrenatural que nos foi dada através do Senhor Jesus. A palavra de Deus veio para falar diretamente às nossas almas, para saciar as nossas almas carentes da presença de Deus, carentes da palavra de Deus. Então, aquele pão já era o próprio Jesus Yeshua, era o próprio Jesus Deus, descido do céu, como sustento para as nossas vidas, como pão para as nossas vidas. João 6,35, Jesus mesmo disse: eu sou o pão da vida. Vejo bem a expressão de Jesus: eu sou o pão da vida. Quer dizer que sem Jesus, o pão, não há vida. Em Jesus nós temos a vida, nutridos pelo Senhor Jesus, como o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E ele afirma: aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Vejam bem a firmeza que ele nos comunica, se crermos. Aquele que vem a mim, Jesus está num estado superior, junto do Pai, à direita do Pai. Se nós vamos a Jesus, o que que acontece? Seremos sustentados pelo pão vivo descido do céu. E quem crê, nunca terá sede. Primeiro diz não terá fome, e depois ele diz nunca terá sede. Ele nos sacia, nos sustenta de maneira completa. Não é uma coisa temporária, parcial. Ele nos dá um alimento completo. Ele dá um cuidado completo para o nosso ser. Os 12 pães eram colocados em duas fileiras de 6. Duas fileiras de 6. Eu nunca havia encontrado explicação por que duas fileiras de 6. O entendimento eu tinha de que se referia às 12 tribos, é muito claro. E apontando para Jesus, diz que o nosso alimento, o pão da vida, viria das 12 tribos. E Jesus veio da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá, da raiz de Jessé. Mas também, essas duas fileiras de 6, o entendimento é de que 6 é número de homens. Gênesis 1:26, no sexto dia, Deus criou o homem. Então, os pães da proposição são para a humanidade que quer receber esse alimento vindo de Deus. Deus gosta de deixar as coisas sempre bem esclarecidas, para que não haja dúvida no nosso entendimento, para que nós não fiquemos pendendo para raciocínios errados. O nosso sustento vem da tribo de Judá, da raiz de Jessé. E ele foi chamado, por causa da sua linhagem, de filho de Davi, Jesus, o pão vivo descido do céu. Então aquela mesa, com seus 12 pães dispostos em duas fileiras de 6, já apontava para Jesus, aquele que dá a nós o sustento sobrenatural, o sustento completo. Glórias a Deus por isso. Porque nós podemos alcançar o cuidado de Deus. Podemos compreender o quanto Deus nos ama. Porque Ele trabalha através dos séculos, através dos milênios, arranjando cuidados para que ninguém se perca. Deus vai fazendo promessas. Deus vai fazendo alianças. E em Jesus Ele fechou. Ele vinha apontando para Jesus. De todas as maneiras, através das profecias, através do tabernáculo, e daí chegou o momento que Ele fechou. Ele praticou o ato final. Colocou seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos purificar de todo pecado e para ser a nossa provisão e a nossa proteção, se aceitarmos, se quisermos, se confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, esta mesa tão preciosa, tão bem trabalhada em ouro, com os seus pães, apontava para a nossa vida hoje em Cristo. Quando celebramos a ceia, também a ceia fala para nós desse cuidado que Deus já tinha conosco antigamente. Como é poderoso esse amor de Deus para conosco. Nosso Deus é Deus zeloso. É Deus que guarda cada um na palma da sua mão e não quer que ninguém se perca. A mesa dos pães é lugar de alimentação. Alguém chega na mesa só para dar uma olhadinha, sentir o bom cheiro dos alimentos? Não, mesa é lugar de alimentação. A mesa dos pães estava no santo lugar. O santo lugar representa a nossa alma. Logo, fica bem claro para todos nós que toda a nossa alimentação espiritual é pela alma. O santo lugar representa a nossa alma. É o lugar da verdade. A alma é a nossa mente, o nosso cérebro. Deus está sempre fazendo apelos racionais a nós, apelos à nossa inteligência. Os pães da mesa eram comidos somente pelos sacerdotes. E somente no lugar santo poderiam comer os pães. Levíticos 24:9 fala dessa ordenança. Estes pães representam a Jesus, o pão da vida. Mesa é lugar de alimentação. Por isso que Jesus oferece uma mesa para nós. Oferece um banquete para nós diante dos nossos inimigos. Ele unge a nossa cabeça e o nosso cálice transborda. Jesus é o nosso bondoso Salvador, enviado pelo Pai conforme as promessas. E Ele veio para nos alimentar. Ele veio para nos alimentar. E não é um alimento qualquer. Ele veio para nos alimentar com a sua carne. Ele deu a sua carne em sacrifício pelos nossos pecados. Por isso que nós precisamos estar sempre sedentos da direção de Deus, da palavra de Deus, da comunhão que procede de Deus conforme a palavra de Deus. Pela fé, o crente alimenta-se de Jesus. Vive por Jesus e para Jesus. João 10:10, Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E ele afirma: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante vem de boa nutrição, boa alimentação. Vida abundante. Nos noticiários você pode visualizar muitas vezes aquela figura triste de seres humanos esqueléticos morrendo de fome, sem alimentação. Mas Jesus veio para nos dar alimentação completa. Pode ter certeza, essas pessoas que estão morrendo de fome, de alimento material, também com certeza estão morrendo de fome do alimento espiritual que procede de Deus. Porque os filhos de Deus não ficam a mendigar o pão, não ficam abandonados, sem abrigo, sem o que vestir, sem acolhimento. Então, pela fé, nós nos alimentamos do próprio Jesus, porque Ele é aquele que veio para nos dar vida e vida abundante. Eu costumo sempre afirmar que muitos crentes se contentam com migalhas. Deus não oferece para nós migalhas. Ele oferece o quê? Vida abundante, vida poderosa em Cristo Jesus, vida poderosa no seu Espírito, no Espírito Santo de Deus. As migalhas, Jesus mesmo disse que são para os estrangeiros, para aqueles que não creem em Deus, para aqueles que não têm fé, para aqueles que não obedecem aos mandamentos de Deus. Então, a família de Deus não é para viver de migalhas. A família de Deus é para ter vida abundante. Não abra mão disto. Vida abundante é a promessa de Deus para nós. Não só neste versículo, mas a Bíblia toda fala da provisão e da proteção de Deus para os seus filhos e suas filhas. Mas cuidado, o ladrão está por aí. O ladrão quer fazer o quê? Roubar, matar e destruir. 1 Pedro 5,8 diz que nós precisamos estar atentos, vigilantes, sóbrios, porque ele anda em derredor, procurando alguém descuidado, alguém que não dá a devida atenção para o seu corpo, sua alma e seu espírito, e daí ele pega essa pessoa desprevenida quanto às questões de Deus e devora, e causa danos, e escraviza. Mas se nós estivermos de forma vigilante, submissos a Deus, podemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Nós precisamos então estar atentos para estarmos recebendo da mesa certa, do alimento certo, segundo Deus, segundo as promessas de Deus, segundo a palavra de Deus. E vivendo assim, nutridos na mesa do Senhor, nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Glórias a Deus. Que poder há nas promessas de Deus se nós quisermos receber essas promessas. Se nós quisermos receber do alimento que Deus tem para nós. Se nós quisermos viver verdadeiramente vida abundante e não de migalhas, aí teremos vida poderosa. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós precisamos viver nesta fé, nesta certeza, nesta convicção, que não é pelo poder da mente, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus, é pelo poder da obediência à voz de Deus, à palavra de Deus, à Bíblia. Os 12 pães eram asmos. Eles eram tipos da sinceridade e da verdade. Os pães asmos apontavam para a sinceridade e para a verdade. 1 Coríntios 5:6 a 8 diz assim: não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Glórias a Deus. Os 12 pães eram asmos. O alimento dos sacerdotes eram os pães asmos, apontando para o nosso alimento, que deve ser sincero e verdadeiro, apontando para o nosso alimento, que deve ser sem jactância, ou seja, sem orgulho, sem arrogância, sem soberba. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Um pouquinho de fermento. E quanto mais velho o fermento, mais ele provoca fermentação na massa. O fermento se infiltra na massa toda e fica toda a massa levedada. Ele está falando das coisas malignas do orgulho, da jactância, aqui que ele fala, da arrogância, da soberba, da vaidade. Uma pessoa jactanciosa dentro de uma igreja local pode levedar, pode fermentar a igreja toda. Então, não é boa a vossa jactância. Ele se referindo ao cuidado que a igreja deve ter com o fermento velho, com as atitudes do mundo, com as sugestões do mundo, com as imposições do mundo. Lançai fora o velho fermento, porque senão vocês vão comer pão que não presta, pão que vai causar danos. A mesa é o lugar do alimento segundo Deus, o alimento oferecido por Deus. Então nós precisamos tomar cuidado para que a nossa alma seja alimentada somente das coisas que procedem de Deus e não através das imposições, dos poderes das trevas, dos poderes do mundo. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Cristo, ele passou por esse processo para nos dar a condição do alimento sem o fermento velho, sem o fermento do mundo, para nos colocar em novidade de vida. Ele se torna o nosso alimento sem fermento, o alimento verdadeiro que purifica a nossa alma, que nos dá direção para uma vida plena, para uma vida abundante, para uma vida poderosa no poder do Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento. Celebremos a ceia do Senhor, celebremos a vitória que temos em Cristo, não com o velho fermento, mas com o poder da obediência à palavra de Deus, e não com a nossa jactância, não com a nossa vaidade, a nossa arrogância. E ele afirma: não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. A mesa é lugar de alimentação. A nossa alma é lugar de alimentação. Cristo é o alimento verdadeiro, é o alimento apropriado para a nossa alma. Basta nos alimentarmos do jeito segundo Deus. Basta nos alimentarmos conforme a dieta do reino de Deus e não conforme a dieta do mundo. A dieta do mundo mata, congestiona toda a vida espiritual de quem quer seguir a vida com Deus. Mas a dieta do Senhor Jesus, a dieta do reino dos céus, dá vida abundante. Hoje em dia as pessoas sabem muito bem o que é dieta. Quem não segue uma dieta correta de alimentação sofre danos, engorda, entope veias, corre o risco de infarto, derrames cerebrais e outras coisas tantas, complicações diversas. Assim é no mundo espiritual. Quando nos alimentamos adequadamente, aí nós estamos livres de complicações contra a nossa saúde espiritual. Agora, se começarmos a ingerir alimentos impuros, começarmos a nos achegar na mesa do mundo e alimentar a nossa alma com coisas do mundo, muitas complicações podem acontecer, coisas trágicas, fatalidades e até a fatalidade da perdição eterna. Cuidado com o fermento velho, cuidado com o fermento, ele se infiltra e vai se expandindo até que toma conta de tudo e causa mal, causa dano, corrompe. O fermento, ele causa um tipo de corrupção. Por isso que ele fala aqui dos pães asmos, para apontar o alimento de Deus através do Senhor Jesus. Cuidado com o fermento do legalismo, fermento da incredulidade, da maldade, da malícia, da fofoca, o fermento da religiosidade, e fermentos diversos aí que vocês muito bem conhecem, fermentos que circulam no mundo, que jaz do maligno, né? Como o trigo era moído entre as pedras naquele tempo, hoje é todo um processo industrial, Jesus também foi moído pelos nossos pecados. Como o trigo precisava ser moído para tornar-se pão, Jesus foi moído para tornar-se o pão da vida na santa mesa de Deus, na mesa da santa comunhão. Isaías 53:5 diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pão só é pão depois que o trigo é moído e processado para tornar-se pão. Jesus, para tornar-se o nosso Salvador, o nosso pão vivo descido do céu, ele foi moído pelas nossas transgressões. E aí acontece o milagre da cura. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Olhem bem, que não está seremos sarados, está no passado, fomos sarados. Deus já tem uma provisão de cura para nós. Nós precisamos receber esta cura por fé e obediência, porque ela já está pronta há 2000 anos. Seja o mal que você tiver, nós há 2000 anos, o que, que éramos há 2000 anos atrás? Éramos pó. E Deus já tinha uma provisão para nós de cura. E nós fomos gerados do pó. Retornaremos ao pó, mas o nosso espírito voltará para Deus se recebermos esta cura que há no Jesus moído, que tornou-se o alimento, que é o remédio para nossas vidas, o remédio que cura. Hoje, toda a população sabe que o melhor plano de saúde está na mesa, através daquilo que comemos, através daquilo que é nosso alimento. Este plano é muito mais antigo do que se imagina. Deus já tinha esse plano pronto para nós há milênios. A cura através do alimento vivo descido do céu, o Senhor Jesus. Glórias a Deus por tão grande e tão poderosa provisão para nós. A entrada para a mesa era só pelo caminho do altar, o altar de sacrifícios, o altar de holocaustos. Sem passar pelo altar, o sacerdote não podia chegar-se à mesa. Necessariamente tinha que passar pelo altar. Da mesma forma, a nossa comunhão com Cristo depende de ter aceitado o sacrifício de Cristo. Depende de nos identificarmos com o Cristo crucificado na cruz. Cristo é o nosso Salvador pessoal e precisamos nos identificar com Ele para que possamos receber da mesa do Senhor. Senão não há como, é apenas um ritual. Ao redor da mesa, no santo lugar, os sacerdotes reuniam-se. Era um momento glorioso, era um momento gracioso, era um momento majestoso. O grande rei, o grande Deus, provisionava sustento, alimento, pão para aqueles homens, para que eles tivessem vida vitoriosa na condução do povo de Deus. Deve acontecer assim conosco também, como igreja do Senhor Jesus, crentes purificados, crentes com a consciência limpa, com a alma limpa, crentes santos, ao redor da mesa espiritual e tendo Cristo como pão da vida, como pão vivo descido do céu, e assim vivendo na perfeita e santa comunhão. A mesa, ela só tem este valor para nós quando nós pegamos e recebemos ela como é, conforme a vontade de Deus e não conforme nós queremos. Então, através desse entendimento nós temos uma vida transformada, uma vida poderosa, concedida por Deus em Cristo Jesus. Amém, família abençoada. Glórias a Deus.